Bom dia, prezado senador Sérgio Souza, que é presidente da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Prezado senador Blário Maggi, ex-governador do querido estado do Mato Grosso, senhoras e senhores. A exposição do senador Sérgio Souza já evidencia o êxito que foi a Copa das Confederações. O Brasil organizou com sucesso um dos mais esperados eventos esportivos do planeta e o fez, ao mesmo tempo, enfrentando o desafio de grandes manifestações de rua que ocorreram nas capitais, nas metrópoles do Brasil e alcançaram com muita força as seis cidades sede da Copa das Confederações. Eu digo que não fui surpreendido pelo êxito e pelo sucesso da Copa das Confederações. Sempre julguei o Brasil capaz de realizar esse evento, bem como o de organizar o que se avizinha em 2014, que é a Copa do Mundo. Creio que, ao mesmo tempo em que se candidatou para acolher a Copa do Mundo de 2014, é também verdade que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, a 20ª Copa do Mundo. Não apenas o Brasil escolheu, mas o Brasil também foi escolhido pelas condições que reúne para realizar um evento dessa natureza. As condições econômicas, é hoje uma das maiores economias do planeta, uma das mais equilibradas e dinâmicas. O Brasil é também um destino que desperta curiosidade em todo o mundo, por suas virtudes, por suas qualidades civilizatórias, um mundo mergulhado na desconfiança e, por vezes, no ódio nacional, no ódio étnico, no ódio racial, olha para o Brasil como um país que é, ao mesmo tempo, ainda muito desequilibrado e muito desigual, mas um país que forjou-se como civilização, negando exatamente o ódio que marca o processo contemporâneo, inclusive em nações tidas como pretensamente civilizadas. O mundo tem curiosidade de conhecer um país que marcou a sua formação pela miscigenação, não apenas do sangue, mas da cultura e dos valores, e que tem orgulho da sua trajetória e da sua formação. Mas a Copa do Mundo no Brasil talvez tenha como traço mais singular o fato de poder ser realizada no país que ajudou a dar ao futebol a presença no mundo como o mais universal dos esportes. Talvez o futebol estivesse destinado, como outros esportes de origem anglo-saxônica, a ser um esporte praticado em alguns países, ter a sua popularidade em alguns países, mas sem a marca universal que tem hoje. Há um sem número de esportes que são populares em poucos países. O futebol é o único universal, popular em todos os continentes, cujos ídolos, cujos jogadores mais conhecidos, são queridos e admirados em todo o mundo. E é provável que o futebol deva ao Brasil uma contribuição importante para torná-lo tão universal e tão popular. Nenhum país ofereceu a esse esporte e às suas competições o número de ídolos que o Brasil ofereceu. E porque também no Brasil ele tornou-se rapidamente muito popular. Porque além de um esporte, o futebol foi, e de certa forma continua sendo no Brasil, uma plataforma de promoção social. Em uma sociedade marcada, no começo do século passado, pela exclusão, principalmente dos jovens pobres e negros, o futebol foi uma plataforma que permitiu a essa parcela da nossa juventude o reconhecimento e a admiração da sociedade. Os primeiros jovens negros, os primeiros jovens pobres que receberam o carinho, a admiração e o reconhecimento do país, obtiveram esse status pelo futebol. Foram os ídolos das nossas primeiras seleções, da nossa primeira Copa do Mundo, em 30, no Uruguai, dos grandes clubes de massa do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. O futebol foi palco dessa disputa do preconceito, quando clubes como o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, foram afastados da liga profissional por aceitarem jogadores negros no time. Quando clubes como Palestra Itália, ou hoje Palmeiras de São Paulo, também era alvo de preconceitos por acolher os imigrantes, os italianos pobres que chegavam à cidade de São Paulo. E o futebol foi essa plataforma onde os excluídos, por todas as razões, foram acolhidos e tiveram seu espaço. E acho que isso o tornou, além de um esporte muito popular, um fenômeno social que deu à população brasileira a ideia de uma sociedade mais democrática e mais justa. O mundo, portanto, espera que a Copa de 2014 seja a Copa desse país, do país que acolheu dessa forma o futebol. O futebol e a Copa do Mundo vão muito além do seu significado estritamente esportivo. A Copa é hoje também uma grande oportunidade de negócio para o país sede. Uma empresa de consultoria norte-americana, a Ernst & Young, publicou um trabalho em cooperação com a Fundação Getúlio Vargas no Brasil, analisando os impactos socioeconômicos da Copa do Mundo de 2014. E revela nesse estudo que a Copa do Mundo de 2014 tem potencial de geração de 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. Ou seja, a Copa do Mundo pode gerar mais do que um Uruguai de empregos no Brasil. Claro que pela dimensão da nossa economia, pelo tamanho da nossa população, mas nós podemos ter 3 milhões e 600 mil empregos gerados a partir do impacto e da presença da Copa do Mundo no Brasil. Segundo esse mesmo estudo, para cada um real investido pelo setor público, a Copa do Mundo gera 3,4 reais de investimentos do setor privado, dinamizando toda a cadeia envolvida na preparação da Copa do Mundo, que vão das obras de infraestrutura aos estádios, as obras de mobilidade urbana, o turismo, a ampliação da rede hoteleira no país, apenas uma cadeia, uma rede francesa, previa no ano passado investimentos da ordem de 2 bilhões e 500 milhões de reais em novas plantas. O BNDES, que colocou em uma linha de financiamento quase 1 bilhão de reais, já esgotou completamente o número de projetos para ampliação da rede hoteleira. O impacto sobre o turismo, não apenas nas grandes metrópoles do Sudeste, do Rio de Janeiro e São Paulo, mas nas demais cidades-sede, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Cuiabá, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Manaus, todas elas já impactadas pela presença da Copa do Mundo de 2014 na vida do Estado e na vida da cidade. A modernização da infraestrutura esportiva dos estádios já aponta os seus resultados e eles já são visíveis, inclusive pelo aumento do público e da renda nos jogos nessas arenas. Aqui mesmo, em Brasília, que era uma das apontadas como os futuros elefantes brancos da Copa, um dos jornais da cidade já indica que o elefante branco, na verdade, é um elefante de ouro, porque permite à cidade não apenas a realização de jogos de futebol, mas também de outros grandes eventos, espetáculos, que não seriam possíveis em Brasília sem a presença desse estádio. No Rio Grande do Norte, onde a imprensa, ou uma parte da imprensa desinformada do Sul e do Sudeste, que conhece mais Miami do que o Nordeste do Brasil, alguns jornalistas, inclusive os que criticam, chamam de elefante branco a arena do Rio Grande do Norte, sem nunca ter ido ao Rio Grande do Norte. O espaço interno da Arena das Dunas está sendo negociado pelo melhor preço de Natal, porque uma parte da arquibancada será desativada e convertida em espaço comercial depois da Copa do Mundo. Ou seja, o estádio terá redução do número de assentos e esse espaço será convertido em espaço comercial, que já está sendo negociado pelo melhor preço da cidade. Ou seja, toda loja, todo banco, academia, quer ter um espaço dentro do estádio. Como tem em qualquer estádio. Em São Paulo mesmo, o Morumbi, que não é um estádio da Copa, é um estádio do São Paulo Futebol Clube, o espaço interno dá ao clube proprietário uma grande renda anual, porque o setor de serviços quer ter um espaço dentro do estádio. A mesma coisa vai acontecer com o estádio do Palmeiras, a mesma coisa, naturalmente, vai acontecer com o do Corinthians, porque não é apenas nos estádios da Copa. Então, eu vejo que a Copa do Mundo para o Brasil, além da oportunidade de modernização da nossa infraestrutura esportiva, que deve ser acompanhada da modernização da gestão dos nossos clubes, da valorização das marcas dos nossos clubes, das nossas competições, é também uma oportunidade para o desenvolvimento do país. Ou seja, que nós consigamos agregar ao crescimento da economia brasileira, como prevêem estudos realizados pelo setor privado, 0,4% ao ano, pelo menos até o ano de 2019. Mas mesmo um empreendimento dessa natureza não deixa de estar submetido ao crivo e a críticas das mais diversas origens. Alguns criticam porque não gostam de futebol. Outros criticam porque têm uma avaliação muito pessimista sobre a capacidade do país. Outros criticam porque talvez discordem, por razões que não cabe aqui discutir, dos organizadores. E outros criticam porque, de fato, o país não consegue realizar uma obra, um empreendimento dessa magnitude, livre completamente das mazelas que acompanham e que integram a vida nacional. E que nós também não vamos negar e nem esconder. Pelo contrário, a Copa do Mundo é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para o exercício das nossas virtudes, das nossas capacidades, das nossas potencialidades, da nossa inteligência, mas é, ao mesmo tempo, também uma grande oportunidade para a superação das nossas mazelas, das nossas deformidades e das nossas limitações. Os grandes desafios têm esse condão, ou seja, de se apresentar para quem o enfrenta como a possibilidade de se superar nas qualidades e nas virtudes e a possibilidade também de superar as suas deficiências. E nós temos consciência disso. E as críticas, naturalmente, também se baseiam nas nossas ineficiências, nas nossas dificuldades. E ao analisá-las, é mais do que necessário, possível, separá-las, porque nem sempre elas vêm acompanhadas, né, da definição e da correção. Os custos da Copa. Quais são os custos da Copa? A maior parte dos custos está relacionada com obras de infraestrutura urbana.